o e-commerce cresce e claro que o mundo digital cada vez mais ganha importância na economia, no varejo principalmente. Mas e as campanhas publicitárias, a propaganda digital? Qual a eficiência dela? Nós estamos, por exemplo, hoje tendo a campanha de desconto Black Friday. Isso implica que nós temos no mundo digital uma saída para uma economia que está atravessando uma crise no comércio presencial e essas medidas valem a pena? Vamos falar um pouco sobre esse tema com um dos diretores de criação da Agência África, André Pinheiro. O André, ele vai fazer palestra hoje à tarde, 1h30, com o tema É Tudo Verdade, as verdades por trás dos sucessos da propaganda digital. Senhor André Pinheiro, bom dia.
Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo bem. Agora, a gente fala, a propaganda digital, para muitas pessoas, é quase sempre uma suspeita, mas ela tem demonstrado eficiência, o e-commerce cresce muito no país. É diferente você entrar no mundo digital, fazer uma propaganda no mundo digital, do que do comércio, por exemplo, presencial?
Ah, é bem diferente, viu, Gilson? A gente costuma dizer que é bem mais divertido, eu posso dizer isso. Mas com relação à eficiência, como você estava falando, na verdade hoje eu acho que a propaganda digital ela é muito mais eficiente. Eu consigo hoje saber, via a aferição de dados, a parte de métricas, ela é muito mais eficiente hoje na propaganda digital do que na propaganda tradicional. E isso ajuda a gente a medir os desempenhos de campanhas e favorecer vendas, etc. A gente está vendo a Black Friday hoje, que basicamente acontece inteira na internet, né? Você vê muita coisa acontecendo muito mais na internet do que nos meios tradicionais. Então, eu acredito bastante na propaganda digital, eu acho que ela é o caminho.
Ela é mais personalizada, é possível encontrar aquele que se interessa pelo produto nos lugares mais diferentes, ou seja, tem muita gente que quer a mesma coisa, mas está em lugar diferente, estão em lugares diferentes uma da outra, quer dizer, você tem essa inteligência que conta a favor da campanha digital?
Temos sim, né? Hoje a gente trabalha tem alguns departamentos que são de data intelligence, que a gente chama, que são a inteligência de dados, né? Então a gente consegue, via Facebook, via Google, a gente consegue analisar o comportamento, a gente chama de cookie, sabe? Quando toda a navegação que você faz, ela acaba sendo registrada por esses meios quando você faz uma navegação logada. Então você tem conectado ao Facebook, a gente sabe mais ou menos o comportamento das pessoas, o que você gosta, o que você não gosta, e aí eu consigo mandar ofertas, promoções e descontos que favorecem o comércio local, enfim, favorecem os varejistas e também os anunciantes, né? O comportamento a gente consegue ter muito mais preciso na internet.
Uma das coisas que eu fico curioso é a linguagem no mundo digital. Como fazer uma campanha no mundo digital? Qual a linguagem que se usa? Porque deve ser diferente dessa comunicação na televisão, no jornal impresso.
Ela é bem diferente, assim, como eu disse, ela é mais divertida, eu acho que ela é mais solta, é uma conversa mais franca, eu acredito, sabe? A gente tá de um para um ali com o usuário, mas usando um pouco do tema da minha palestra hoje, a linguagem ela passa pela verdade, assim, na internet você não tem espaço para meias verdades ou para pequenas mentiras. A internet você está sendo julgado o tempo inteiro, então as pessoas podem xingar a sua marca, falar mal, denunciar. Então você tem que trabalhar no território da verdade, que é o principal. E aí você estabelece uma conversa mais franca, normalmente às vezes até bem mais bem-humorada, como eu vou mostrar alguns cases hoje lá na palestra.
André, algumas empresas que entram para fazer campanhas publicitárias no mundo digital podem cair aí numa armadilha perigosa, que às vezes é o valor moral, o valor ético. A gente teve aí, por exemplo, o Boticário, se não me engano, fazendo uma campanha publicitária envolvendo casais homo e heterossexuais. Isso é um perigo? Quer dizer, existe essa rapidez da resposta e isso pode, de repente, comprometer o produto que está se vendendo?
Isso é um perigo, mas é um perigo que hoje a gente tem em qualquer tipo de comunicação. A desvantagem da internet nesse ponto é que ela é mais rápida a resposta das pessoas, mas eu acredito que mesmo nas mídias tradicionais, hoje, como você usou o exemplo de Boticário, na TV, a resposta vem na internet, né? Então hoje é uma coisa só, né? Você está usando a TV, vendo a TV com o celular na mão, às vezes o celular é muito mais a sua primeira tela do que a segunda tela, como a gente costumava dizer. Então, o risco é o mesmo, na verdade, e a gente tem que estar bem atento a isso. Como disse, o importante é você falar a verdade, e eu acho que, de qualquer maneira, a internet ela é mais democrática para isso. Então, a gente tem, sim, a propaganda tem que retratar tudo o que acontece, sejam casais homossexuais, heterossexuais, todos são iguais, e a internet está aí para isso. Acho que a gente tem esse dever mesmo civil, educacional, vamos dizer assim, de tratar todos democraticamente, que a internet é.
Você considera que hoje a propaganda, a publicidade, ela tem um papel também, vamos chamar de político, conscientizador? Trabalhar com temas polêmicos faz parte não só da venda de um produto, de uma ideia, mas também de se posicionar diante de alguns temas polêmicos?
É, a publicidade sempre teve esse poder, né? Ela sempre se posicionou e muitas vezes ela ditou tendências, né? Tendências liberais, tendências feministas. Hoje a gente está vendo um movimento feminista super forte, graças a Deus. Eu acho sim que a publicidade tem esse poder. Na internet ela tem mais, porque ela não só não é uma conversa de cima para baixo, é uma conversa horizontal. Então ela consegue estabelecer uma conversa com o usuário, e eu acredito cada vez mais que as marcas devem se posicionar, porque as pessoas não querem mais marcas em cima do muro, as pessoas querem estabelecer uma relação de amizade com a marca, para poder ouvir o que ela está falando. E se eu não concordo com os valores daquela marca, eu não vou consumi-la. Então, as marcas devem assumir posições e a internet é o lugar perfeito para isso.
Então, eu vou fazer aqui um exemplo de exagero. Dependendo do que a pessoa utiliza, consome, o serviço que ela também costuma consumir ou costuma adquirir, implica de que as pessoas se associam a um perfil? Tem aquela relação entre o produto e a identidade de quem consome o produto?
Ah, existe. É exatamente isso que eu estava falando. Eu acho que a marca ela é uma persona online, né? Algumas vezes, por exemplo, tem algumas marcas como o Ponto Frio, que assume o pinguinzinho lá, que ela é uma persona divertida, mas tem marcas que têm posições políticas mais fortes, como foi o caso de Boticário. As pessoas, elas veem a marca, até porque a marca está lá no Facebook, eles veem a marca como um amigo. Se ela não fala a mesma língua, eu não sigo ele, eu não converso com ele e eu não dou atenção a ele. Então, acho que é uma relação muito pessoal.
Uma pergunta desafiadora. A marca, ela dá uma identidade para a pessoa complementa a sua identidade com a marca. Onde a gente pode delimitar essa fronteira?
Eu acho que as pessoas têm sua própria identidade. Eu acho que a marca, ela pode ajudar a criar tendências, né? A gente está aí para tentar criar tendências e colocar nosso produto no meio, de repente, e vender alguma coisa. Mas, ainda mais no meio digital, essa comunicação deixou de ser... Ela é uma comunicação de massa, mas ela é totalmente focada de pessoa para pessoa. Então, eu acredito muito mais na identidade das pessoas e a marca entrando complementar do que o contrário.
André, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Então, muito obrigado a você, agradeço a oportunidade, Gilson.
Conversei com um dos diretores de criação da Agência África, André Pinheiro. O André estará dando uma palestra hoje, 13h30. Ele vai falar sobre a publicidade no meio digital com o tema da palestra: É Tudo Verdade, as Verdades por Trás dos Sucessos da Propaganda Digital.